Ouvintes da Rádio Autominho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, neste ano de 2024, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, e frisamos aqui o ano porque vamos precisamente falar de metas em 2024. Neste caso, 10 passos para realizar essas metas, que é uma coisa que nós aqui temos dito que não devemos estabelecer muito em termos de regras rígidas, mas temos sempre que pensar no futuro, não é?
Temos sempre que pensar e, olá ouvintes, desejamos que o seu ano tenha começado bem, que tenha alguns cuidados com a temperatura, que tenha algum tipo de prevenção, que tome muita vitamina C para aumentar a sua defesa, porque vivemos num momento em que as gripes são complicadas e acho que nós temos que ser, acima de tudo, neste ano de 2024, pelo menos para mim, faz muito sentido ser proativo com a nossa própria saúde, porque não podemos delegar nos outros aquilo que é nossa e pura responsabilidade.
Está muito frio, muita chuva.
Muita chuva, muito frio e as pessoas... Eu acho que se vive... Desculpem lá, continuo a achar que é muita inconsciência e até... Não, nem sei explicar, mas talvez alguma infantilidade até no facto de vermos o que é que se passa à nossa volta e de pensar que só acontece aos outros. Queridos ouvintes, não acontece aos outros. Eu só vou aqui contar uma coisa. No ano passado aconteceu-me um pequeno problema, um grande susto com um exame que eu fiz médico. Correu bem, mas foi um grande susto. E eu tive tempo para pensar, entretanto, isto foi mesmo no final do ano, para repensar algumas coisas na minha vida e o que é muito realmente importante para mim. E há coisas que nós estamos sempre a repetir, mas que vale a pena pensar. E uma das coisas é, independente dos dramas que você possa ter, emocionais, psicológicos, financeiros, o que quiser, a sua saúde deve ser a sua prioridade na sua vida, deve fazer visitas regulares ao médico, deve ter atenção aos sinais que o corpo lhe vai enviando e deve ter cuidados diários, dia sim, para que o seu corpo funcione a seu favor e não contra si. Isto é um clichê na nossa vida, mas para mim marcou a direção do meu ano de 2024. Nós acabamos o ano a falar de valores, de valores humanos, e, queridos ouvintes, eu acho que é fundamental nós cada vez mais pensarmos a longo prazo o que é essa questão dos valores e o que é que nós podemos fazer e como é que eles são importantes para a nossa direção, para a nossa fundamentação, para tudo aquilo que podemos fazer. Apesar de sermos completamente contra a definição de metas, objetivos a longo prazo, queridos ouvintes, nós precisamos de primeiro ter abertura mental, flexibilidade mental, para perceber quando uma coisa não funciona, dar dois passos atrás e mudar. Porque quando uma direção não funciona, é porque aquele caminho não é o mais indicado para nós ou para aquele objetivo, ou então mudarmos os objetivos. Nada nos aprisiona, nada nos acorrenta às ideias e algumas coisas que podem fazer muito sentido na nossa vida. E nós utilizamos aqui muito uma citação, não é Ipsis Verbis, do Dalai Lama, que diz assim: oh meu Deus, ainda bem que nem todos os desejos que nós tivemos num determinado momento se realizaram e se manifestaram. Por isso nós temos que, à medida que o tempo vai passando, isto desde pessoas novas, à medida que vamos envelhecendo com saúde e com alguma qualidade de vida, nós realmente temos que pensar um bocadinho a curto, a médio e a longo prazo. E uma das coisas que nós mais gostávamos que vocês pensassem, e isto é assim, isto pode fazer sentido ou não. Primeiro é assim, é ter um propósito, ter algo que se sintoniza connosco, algo que ressoa connosco, algo que faz muito sentido connosco. Pode ser, queridos ouvintes, ter sucesso financeiro, pode ser fazer uma viagem, pode ser, sei lá. Eu vou dar muitos passos atrás relativamente a este propósito, porque este propósito tem que ser um propósito maior que um simples impulso do momento, ou seja, fazer uma viagem, ou ganhar o Euro Milhões, ou por aí fora. Eu vou dar mais dois passos atrás. E este passo atrás é fechar os olhos e ver quem é você, o que é que você quer, o que é que você gosta, independentemente do seu contexto, dos seus amigos, da sua comunidade, da sociedade, do mundo, de tudo aquilo que nos rodeia, o que é que você quer de verdade. E é essa coisa maior que lhe vai surgir. E assim, não se preocupe se não lhe surge nenhuma ideia. Não force que as ideias surjam. Ela, se for a sua vontade de saber o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu quero fazer, o que é que eu realmente gosto, o que é que eu quero investir, quais são as prioridades na minha vida, se você quiser mesmo, porque assim, nós falamos muitas vezes que é muito importante nós nos questionarmos. Isso chama-se Kaizen, é o questionamento constante da nossa vida. Não é questionamento em termos filosóficos, mas questionamento mesmo palpável. E se nós não nos questionamos, nós não temos respostas. E muitas vezes nós dizemos, ah, não sei o que é que é de fazer, mas você não se pergunta a si mesmo. E aquilo que nós estamos a dizer é, faça a pergunta a si mesmo, o que é que você realmente quer? O que é que você realmente gosta? Porquê que se chateou tanto no ano passado? Porquê que se impacientou tanto no ano passado? O que é que realmente no ano passado você considerou drama? O que é que você, na verdade, considerou que foi uma perda total de tempo?
Tem que procurar uma justificação para o objetivo.
Tem que encontrar uma justificação verdadeira, sem filtros e sem mentiras e sem coberturas, porque a partir daí as ideias vão surgir. Não pressiona, não force que lhe surja uma ideia mental ou um clichê porque é bonito, porque fica muito bem. Porquê?
Geralmente é o que acontece.
Porque nós vamos atrás das coisas que são bonitas e escondemos as nossas sombras e escondemos essas coisas. Nós estamos a dizer, não, enfrentar, arregaçar as mangas e seja aquilo que for. Por isso é que não pressione a ideia, não, e não desatine com as pessoas que estão à sua volta. Isto é um processo seu, isto é um questionamento seu. Ninguém é culpado da vida que tem. Só você é culpado pelas decisões e pelas escolhas que fez. Por isso estamos a dar muito dois passos atrás relativamente ao propósito. Não é ter uma lista, como nós muitas vezes fizemos, e nós já confessamos isso, e que em fevereiro e março esquecemos das listas e encontrávamos-las outra vez em dezembro do ano seguinte.
Não devemos fazer porque depois não as cumprimos, não é?
Não as cumprimos. Mas há uma coisa que eu são parênteses. Eu disse aqui muitas vezes no programa que eu durante anos a fio que definia objetivos na minha vida. E eu cheguei sempre à conclusão, após o final desse ano, que nenhum deles tinha concretizado. Até que um belo dia, muitos e muitos, muitos anos depois, eu fui encontrar todas essas listas que eu fiz, porque eu guardo-as. E sabem uma coisa? A maior parte delas tinha-se manifestado. Mas a nossa mente, e nós temos umas ilusões tão falsas e tão erradas daquilo que deve ser, que eu nem me dei conta que metade deles, ou uma grande parte deles, já estava resolvida, já estava realizada.
Mas essa impressão vinha de, na altura, não ter sido delineado um propósito.
Sim, não tinha, porque aquilo nós fazemos de acordo com impulsos, mas quando os impulsos são os mesmos todos os anos, começa a ser uma coisa maior. E engraçado é que os meus objetivos eram quase sempre todos os anos. E é natural que ao escrever todos os anos, durante muitos anos, tipo 10 anos, 15 anos, a mesma coisa...
E às vezes cumpriam-se inadvertidamente.
Exato! Mas nós não estávamos tão focados com tão pouca autoconfiança, autoestima, autovalor, que nem nos apercebíamos daquilo que estávamos a caminhar e daquilo que estávamos a construir e das nossas prioridades. Por isso, ter um propósito é muito mais profundo e muito mais prazeroso e dá-nos muito mais alegria mais paz.
É como o segundo passo, acreditar.
É. Quando nós ouvimos realmente, quando nós nos questionamos, quando nós encontramos resposta, porque se nós questionamos, não podemos ter as respostas imediatas, mas elas vão chegar. E com essas respostas, você pode, que são muito, muito mais verdadeiras, porque é algo que você encontra dentro de si. E isto não tem nada a ver com religiões, com clubes de futebol, nem com absolutamente nada. É algo que acontece dentro de si e que você tem que encontrar, se quer mesmo um propósito, ou se quer mesmo que a sua vida seja uma vida... Que lhe dá alegria viver. Este ano de 2024 é um ano que, em termos energéticos, para quem acredita, é um ano de manifestação. É um ano em que, como há muitas professores que dizem que é out of breath, ou seja, é um ano em que nós fazemos tipo, cheguei a casa, até que enfim. Mas isto tem muito a ver com aquilo que nós fizemos até agora, tem muito a ver com a nossa autenticidade, tem muito a ver com a nossa verdade, tem muito a ver com a nossa humanidade. Tem muito a ver com aquilo que nós somos de verdade, para além das máscaras, dos perfis, das personas, dos sucessos, dos dinheiros, das viagens e das roupas. Porque isto é aquela coisa que é da nossa corrente sanguínea e que nós não podemos mentir. Quando nós temos um caminho e temos algum autoconhecimento, todas as coisas de propósito de que nós ouvimos e que faz sentido para nós acabam por ter um caminho fantástico este ano para se poderem manifestar na sua vida. Mas esta questão do propósito tem muito a ver com os valores, os princípios, porque independentemente dos contextos, das roupagens que nós possamos ter, aquilo que conta é aquilo que você é de verdade quando está sozinho.
Pronto, e é a base de tudo. E agora passamos ao acreditar, que também é importante, já dissemos.
Uma das coisas fundamentais na nossa vida, e eu acho que é, sem ser narcisista, com humildade, com modéstia, que é daquelas coisas que nós falamos muito nos programas anteriores, a humildade, a modéstia, é acreditar na nossa capacidade. E se nós...
Também raramente acontece, na maioria dos casos.
Feynman dizia muitas vezes, se você pensa, você pode. Porque nada que lhe passe pela mente está fora da sua capacidade. E é verdade. E isto é acreditar... Eu acho que é muito difícil nós acreditarmos em nós. Nós podemos acreditar numa pedra, ou podemos acreditar numa árvore, mas não acreditamos em nós.
Até nos outros, não é?
Já, para não falar nos outros, sim, e para falar no vento, na chuva, nós acreditamos em tudo o que é exterior a nós e tudo aquilo que está completamente fora do nosso controle. Por isso é que não acreditamos. Porque o vento passa, as pessoas seguem a própria vida, a árvore cresce, a pedra perde-se, e é tudo o que é exterior. Mas se nós, tem a ver também com o propósito, tem a ver com fechar os olhos e olhar para dentro de si, acreditar é encontrar força dentro de nós, que nos ajude, que nos motive, que nos inspire a seguir um caminho e um caminho alicerçado naquilo que é muito importante para nós e ganharmos autoconfiança, ganharmos autovalor para seguir. Eu aqui no acreditar eu punho uma questão que é muito importante, que é ter fé. A fé e a esperança é algo que, independentemente das religiões, nós poderemos encontrar e que nos dá, assim... um calorzinho, uma certeza, nem certeza que as coisas são.
É um impulso.
De que as coisas que vão correr bem. E nós, de alguma forma, temos que encontrar algo que nos ajude nos momentos menos maus, menos bons. Porque, queridos ouvintes, aquela ideia que nós devemos cultivar todos os dias de ser positivos, não é ser positivos falsos. Porque ser positivo quando há festa, quando há foguetes, quando está tudo a correr bem...
É fácil.
É fácil. Ser positivo quando entre o drama e o não drama, você escolhe o não drama, entre uma discussão que vai correr mal e ficar em silêncio, é a escolha entre o drama e ser positivo. Nós temos que ver a verdade destas coisas. E eu acho que este ano que nos leva muito para a autenticidade, para retirarmos os filtros, as personas, para não querermos estar sempre no nosso melhor... E realmente encontrarmos aqui aquilo que nos move. E eu acho que nós que deveríamos realmente pensar nisto em questão daquela fé, daquela força que nos ajuda a cumprir, a fazer o que tem que ser feito e pronto. Eu vi há uns dias atrás uma entrevista da Angelina Jolie e que lhe perguntaram o que é que ela fazia nos momentos menos bons, e ela teve muitos, desde saúde, divórcio e por aí fora, e ela dizia: ninguém gosta de momentos menos bons, mas eles aparecem na nossa vida. Não vale a pena esconder, não vale a pena fazer de conta que eles não existem. A única forma de se resolverem é arregaçar as mangas e seguir em frente no melhor que podemos fazer. Pedir ajuda, seguir... pedir ajuda em termos de especialistas, seja daquilo que for, e seguir em frente. Sabem porquê? Não há volta a dar. Quando nos aparece uma coisa na vida que nós temos que resolver... mais vale de uma vez resolvê-la e acabar com o assunto do que andar a procrastinar ou a esconder ou qualquer coisa que só vai agravar.
Que também é o que geralmente se faz.
Que é o que nós fazemos realmente.
E agora vamos para o terceiro passo.
O terceiro passo nós falamos aqui muitas vezes. É muito importante nós pesquisarmos, nós procurarmos informação, nós cada vez mais aumentarmos a nossa curiosidade do mundo, da vida, das ideias, dos livros.
Que também é obter conhecimento.
Sim, das roupas, das filosofias, ou então da coisa simples e básica, quem é aquela, é filho de quem, o que é que faz, o que é que fez para ter aquele sucesso, e não ficarmos só pela ponta do iceberg, mas irmos um bocadinho mais abaixo. Não emitirmos, queridos ouvintes, opiniões fúteis e vazias de fundamento, porque isto toda a gente contraria, ou toda a gente seguimos os líderes de opinião e quem não segue é mau. E estas questões têm a ver com o pesquisar, significa também ter muita liberdade. Nós, não quer dizer anarquia, não quer dizer absolutamente nada, nós devemos ter liberdade interna, liberdade para saber quem somos, o que estamos aqui a fazer, quais são as nossas ideias. Se as nossas ideias estão muito contrárias à ideia de um grupo, de um pequeno grupo, e sabemos que isso vai dar discussão, também não temos que discutir algo que ninguém quer ouvir. Mais importante que isso é a nossa própria vida e a nossa autenticidade e o rastro e a pegada que nós deixamos atrás de nós. Porque é importante. Quando alguma coisa é mesmo visceralmente verdade, nós não temos que andar com uma bandeira nem com uma coisa no testa, porque nós respiramos e expiramos aquilo que somos. E esta questão da pesquisa, vocês não imaginam o que é que nós ganhamos com 10 anos de programa? Nós ganhamos informação, ganhamos cultura, ganhamos alicerces e fundamentos que são muito importantes na nossa própria vida, por momentos maus e péssimos que nós
também
já passamos.
Também foram 10 anos de pesquisas, e muitas.
Continuamente pesquisas.
E que corresponderam a outros estudos, não é?
Exato, que depois estão interligados, porque as coisas são muito curiosas. Mas
e assim, adquirem-se também habilidades, competências, não é?
É verdade, competências.
Pesquisa dá nisso.
É verdade. E sabem uma coisa, quando nós começamos a pesquisar, a net tem uma coisa fantástica porque direciona-nos quase imediatamente para os nossos assuntos e para os nossos interesses. E vocês chegam a um ponto, passar tantos anos de procurar e de coisas que fazem sentido, que a informação chega até nós de uma forma fácil, sem muito drama. Eu, das coisas mais fantásticas que tem a internet, é nós podemos ter informação no momento certo a tudo que se passa no mundo. E isto é tão bom. Vocês em 5 minutos ou em 10 minutos, há imensas coisas na net. Desde podcasts, desde que você pode em 5 minutos ficar a perceber o que é que se passa no mundo nas diferentes áreas. É só vocês querer e estar longe da televisão, deste canal ou daquele, porque nós acabamos por perceber que há muita propaganda política no meio da informação e depois acabamos por não saber bem o que pensar de um determinado assunto, porque há tantas ideias contrárias e que nós chegamos a um ponto que nem sabemos o que fazer. E por isso é que é importante, às vezes, escolher algo que seja completamente sem partido ou qualquer coisa assim, que dê uma abordagem diferente. E depois dessa abordagem você pode procurar outras coisas que completem. Mas é muito importante esta pesquisa, seja daquilo que for, porque isso o que é que lhe vai dar? Vai lhe dar segurança e confiança naquilo que quer fazer ou naquilo que não quer fazer. E eu acho que estas escolhas são fantásticas e são escolhas que nós, até o ano passado, evitamos fazer. Mas sem nos darmos conta, as coisas tiveram uma fluidez que nos transcende e chegamos ao ponto em que muitas coisas foram-se resolvendo na vida e você não se apercebeu.
Quarto passo, definir metas específicas, que eu diria reais.
Sim, nós fizemos um programa há muitos anos sobre a definição de objetivos SMART. E eventualmente vamos falar noutro termo que é LEAD, que é outro, uma forma de nós definirmos aquilo que é possível fazer, que é mensurável fazer, porque nós muitas vezes definimos objetivos e no momento seguinte nós não acreditamos que somos capazes. Ou melhor, nós quando estamos a escrever ou quando estamos a pensar neles, nós já estamos a pensar, ui, vai dar muito trabalho, ui, já não fui capaz, ui. E eu acho que estas coisas da definição das metas têm que ser um bocado diferente daquilo que fizemos até agora. Tem que ser baby steps, tem que ser nanosegundos, nanomilímetros. Para quê? Para que a sua mente, o seu histórico negativo, alguma coisa negativa no nosso contexto, acabe por assumir o poder na nossa vida e depois não somos nós, mas é aquilo que está à nossa volta que nos domina e nós acabamos por fazer o que toda a gente faz. Nesta questão das metas, queridos ouvintes, comecem por vocês. Eu cada vez mais acho que a prioridade da nossa vida somos nós próprios, não de uma forma narcisista, mas prioridade em termos de saúde, autoconhecimento, proatividade na nossa própria vida, melhoramento constante, até na nossa forma de estar, na nossa forma de comunicar e na nossa forma de viver. E quando estas coisas pequeninas, nós conseguimos colocá-las na nossa corrente sanguínea, nós acabamos por ser a expressão, o outbreathing, ou seja, a inspiração daquilo que nós somos, e não temos que andar a defender as causas ou defender argumentos, porque nós naturalmente somos. E isto é importante porquê? Porque vai-nos dar autoconfiança, vai-nos dar segurança, vai-nos dar estabilidade e vai-nos dar aquela ideia de que nós somos capazes e nós podemos fazer. Isto já parece Yes We Can de Barack Obama, mas é verdade, Yes We Can, claro que nós podemos, mas você não pode começar a fazer um bolo por o bolo final. Você tem que começar a fazer o bolo pela parte mais simples e mais básica. Na nossa vida até agora, nós, sem sabermos, temos vindo a pavimentar, a alicerçar a nossa própria casa, a nossa própria vida. Estou a falar em termos metafóricos. E, por isso, sem nos apercebermos muito bem, nós criamos os fundamentos e os alicerces para nós construirmos agora aquilo que realmente queremos ver na nossa vida. Agora, queridos ouvintes, se isto não é importante para si, se o importante é viver de uma forma inconsciente e responsável e de uma forma indisciplinada, o que é que você vai ter? Isso, porque nós temos que ver o que é que realmente é importante para nós, o que é realmente é visceral. E o que é visceral é aquilo que você vai ter. E por isso é que eu acho que, independentemente de todas as máscaras que usamos, é muito importante fechar os olhos e descobrir este propósito e estas questões que nós temos.
Vamos avançar para o quinto passo, planeie o seu tempo, que é das coisas mais difíceis que hoje poderemos enfrentar, que é gerir o nosso tempo.
E eu há muitos anos atrás, eu tinha uma cena com o tempo. Eu não tinha tempo para nada, acusavam-me que eu não tinha tempo, e isto é uma questão muito egoica de não ter tempo. De há uns tempos para cá, é uma questão de não pensar no tempo. É a questão de nós sabermos o que temos que fazer dia a dia e fazemos e pronto. Isto significa o quê? Significa, acima de tudo, muita disciplina. Muitas pessoas consideram, interpretam a disciplina como uma obsessão. Não. A disciplina é que vai ser aquilo que você tem que fazer dia sim, independentemente de sábados, doença ou qualquer coisa do género. Tem que se fazer e pronto. O que é que isto lhe dá? Dá-lhe uma capacidade de fazer, uma capacidade de estar no seu momento presente sem deixar coisas para trás. E quando não deixamos coisas para trás, nós conseguimos estar no nosso tempo a fazer o que tem que ser feito. Isto é completamente contra a procrastinação, é completamente contra adiar, é completamente contra esquecermos ou então escondermos determinadas coisas que têm que ser feitas.
É uma questão de disciplina.
E eu acho que, acima de tudo, é uma disciplina que é muito, às vezes, é muito entendida. Queridos, a disciplina dá muito trabalho e tem que se investir muito. E isto, você tem que encontrar, para ter disciplina, você tem que encontrar alegria, gosto e aquela sensação de realização que a disciplina lhe dá. E quando você consegue atingir este estado de realização, você vai seguir em frente e vai ver que até o tempo está a seu favor.
Depois, agir de acordo com o delineado.
É muito complicado nós seguirmos uma linha e não nos perdermos a meio.
É tão difícil como a anterior, não é?
É completamente...
É tão difícil como planear o tempo.
É completamente difícil. É muito difícil. Porquê? Nós podemos querer, por exemplo, beber muita água. Mas nós bebemos muita água até pode ser no primeiro mês. Mas depois... esquecemos-nos. Nós podemos querer fazer desporto de uma forma rotineira, mas podemos fazer isto durante 2 meses, mas depois ou não vê resultados, ou então magoou-se e teve aqui uma pequena lesão, e depois até lhe dá desculpa porque até, eventualmente até fez demais. Ou seja, nós encontramos muitas desculpas para nós mesmos para não cumprirmos o nosso plano. E porquê? Porque o nosso plano é algo que precisa do nosso investimento, precisa do nosso tempo, precisa da nossa dedicação e precisa da nossa disciplina.
É aí que entra a determinação.
E aí é que é uma chatice, porque ninguém se quer preocupar com estas coisas que dão, que precisam disto. Você prefere, querido ouvinte, passar uma hora no Instagram ou no Facebook a ver a vida dos outros do que ir fazer uma caminhada de 20 minutos. Ora, se você aliar essa cuscovilhice, essa bisbilhotice, essa vontade de querer ver o que se passa na vida dos outros, vá caminhar e faça isso enquanto caminha. Ao menos faça alguma coisa bem. Cuidado para não cair, escolha um trajeto tranquilo. Mas, ou seja, dentro daquilo que vocês querem fazer e não conseguem deixar de fazer, vocês comecem a fazer alguma coisa que seja importante para vocês. E vocês vão ver que com o tempo vão sentir ridículos com o tempo que gastam a ver o que se passa na vida dos outros. Isto é tudo aquela questão simples, aquilo do momento de inspiração que nós estamos sempre a falar.
E quando temos dificuldades, podemos procurar apoio junto de outras pessoas.
Isto é um clichê no momento de inspiração. Nós somos os maiores defensores de procurar apoio, de termos alguém com quem nós podemos ser verdadeiramente sinceros, transparentes e autênticos. Não vale a pena ter máscaras e personas se somos sempre contraditórios nas nossas coisas.
São parcerias, não é?
São parcerias, são pessoas, são os nossos ombros, são uma palavra amiga, são... Quando tive aquele susto no final do ano passado, eu recorri às minhas parcerias médicas, às diferentes parcerias médicas, que ninguém me deu aquela coisa, está tudo bem, mas diziam-me, faça o exame, que sugerem e depois vamos ver. Mas só a resposta imediata a uma questão minha que podia ser preocupante deu-me aquela sensação de não estar sozinha.
E aí a ajuda dos outros é fundamental.
E a ajuda dos outros é fundamental, ou seja, porque eu em 2 horas da minha vida, no final, eu criei um drama e um monumento e uma história toda muito dramática. E é importante termos alguém a dizer, calma, as coisas ainda não são assim. E por isso esta ajuda é fundamental, seja de quem for, é daquelas coisas que realmente nos dá aquele calor, nos dá aquela segurança, nos dá aquela confiança para continuar.
Pronto, vamos para o final. O oitavo passo tem muito a ver com
tudo o que nós falamos até agora.
Com o que eu já falei, da persistência e determinação, não é?
É, e tem a ver com dia sim, quando é preciso fazer alguma coisa, e isso faz sentido para si, não há feriados, não há folgas, não há dias santos, é dia sim. E esta coisa fantástica de ver a disciplina como a sua ferramenta, a melhor aliada que você tem para manifestar a vida que você quer, para ter aquilo que você quer e para que o universo conspire a seu favor, a persistência.
E no final, comemoramos?
Eu acho que temos aqui um ponto que é acompanhar todo o processo.
Sim.
Ter flexibilidade suficiente para perceber quando...
Isso é mais lógico, não é? Tem que se acompanhar sempre o processo.
Tem que se acompanhar. E tem que se ver quando nós temos que ter a humildade e a modéstia suficiente para perceber que muitas coisas não são para nós, que não funcionam daquela forma. E então, em vez de ir definir outro caminho, definir outra forma de fazer, porque aí é que nós aprendemos. E como é que nós fazemos isso? Com tudo que pesquisamos, com tudo que vamos aprendendo e com toda a sabedoria que vamos acumulando. E depois há outra coisa que nós... Eu vou dizer mesmo, fartamos de dizer no momento de inspiração. Nós não comemoramos as nossas vitórias, nós não temos um quarto das nossas medalhas.
E temos que celebrar as conquistas.
Nós temos que celebrar profundamente as nossas conquistas. E há um termo que eu aprendi estes dias que se chama glimmers. Glimmers é aqueles nanomomentos que nos enchem a nossa alma, que nos enchem o nosso coração, desde um pôr do sol, desde um cheiro, desde um sabor, desde alguma coisa que vemos, desde alguma coisa que descobrimos, desde alguma...
Qualquer coisa que se
música.
Destaca.
Sim, mas que nos enche e que até nos emociona. Isso são glimmers. E à medida que você vai juntando cada vez mais glimmers na sua própria vida, você vai procurar mais glimmers ou coisas que ressoam consigo e que lhe alegram o coração. Esta coisa de festejar é a melhor coisa que você pode fazer, porque é o trampolim para a sua vida, para o dia de amanhã, e é o melhor que pode fazer para investir naquilo que é mesmo prioritário para si.
Obrigado, Maria do Céu. Ficamos hoje com os 10 passos para realizar as suas metas em 2024, sejam elas quais forem. Não se esqueçam da persistência, da determinação, e não se esqueçam no final do ano de comemorar.
E de comemorar.
Nós fechamos o programa hoje com uma versão do Simply Red de Holding Back the Years, aqui com a voz da Mariana Pretty. É assim que fechamos esta edição. É uma versão interessante para ouvirmos no final do programa desta semana. E 2 ou 8 dias voltamos cá.
Obrigado.
Obrigado, até à semana.
Wishes of heaven, hoping for the arms of man, get to me the sooner or later. Holding back the years, chance for me to escape from all I knew. Holding back the tears, there's nothing he has grown.
those years. Now we have the chance to be good. Nothing ever could. I keep holding on.